No Dia Nacional do Combate ao Colesterol, celebrado nesta sexta-feira, especialistas defenderam mudanças estruturais nas políticas públicas de saúde para combater os problemas gerados pelo consumo exagerado de produtos industrializados ricos em gordura e carboidratos. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Tiago Trindade, apesar do aumento da obesidade entre a população brasileira, tem havido uma mudança positiva em relação à alimentação. Médico de família em Natal, Rio Grande do Norte, Trindade recebe cada vez mais pacientes conscientes do hábito mais saudável à mesa. Entretanto, ele alerta que a pobreza é o principal obstáculo para quem quer transformar a teoria em prática.
Nas classes sociais mais pobres, é que às vezes os alimentos mais baratos são os alimentos, né, às vezes não saudáveis, ricos em gorduras, ricos em carboidratos. Então, a população mais pobre precisa ter mais acesso a alimentos saudáveis do ponto de vista financeiro. Né? Nem todo mundo consegue comprar saladas, frutas. Principalmente por essa falta de acesso a alimentos mais saudáveis, que são alimentos mais caros, né? E, às vezes, a dificuldade de fazer uma prática, né, de atividade física mais regular.
Trindade acredita que uma medida eficaz para solucionar parte do problema seria a obrigatoriedade de um cardápio saudável nas escolas públicas e privadas do país.
Como a gente sabe que as crianças passam a metade do dia delas nas escolas, isso seria fundamental, né, que as escolas oferecessem alimentos saudáveis. Isso seria importantíssimo para esse cuidado infantil.
O geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, João Bastos Freire Neto, acredita que o governo deve estimular o consumo de alimentos saudáveis por meio de isenções fiscais.
A população está acessando alimentos de baixa qualidade porque é mais barato. Agora, o que a gente deve fazer? Deve fazer, dar acesso a alimentos de alta qualidade maior para essa população. Por que a gente tem tanto imposto de alimentos como feijão e arroz? Poderíamos ter menos imposto nesses alimentos, ou até não ter impostos, poderia ter um efeito bem maior, de repercussão bem maior. Isso depende de quê? Depende dessa avaliação para onde nós estamos caminhando. Que a gente tem um alimento base, uma cultura de uma alimentação base, que é mais nossa, de alta qualidade, temos. Mas a gente está deixando essa cultura ser perdida por questões que poderiam ser revistas, né? O arroz, o feijão, a carne, o peixe, o frango e a salada é algo muito nutritivo e que a gente poderia tratar de forma diferente esses alimentos e não promover alimentos com rico em gorduras trans, né? Que são industrializados, que geram um custo muito alto para a população, para a saúde e para o país também, né?
O médico lembrou que o controle desde cedo é o melhor remédio para evitar futuras doenças oriundas do colesterol. O colesterol é um lipídio que auxilia no bom funcionamento do organismo, mas se consumido em excesso, torna-se perigoso, sobretudo para os maiores de 60 anos, e pode causar doenças cardiovasculares como um infarto. O consumo de fibra solúvel ajuda a reduzir a absorção de colesterol na corrente sanguínea. Este tipo de fibra é encontrado no farelo de aveia, feijão, nas maçãs, peras e ameixas, por exemplo. Peixes como truta, sardinha e salmão também são aliados contra o colesterol alto, pois contém altos níveis de ômega 3, que reduz a pressão arterial e o risco de desenvolvimento de coágulos sanguíneos. Outros alimentos que ajudam a manter o bom colesterol e evitar o mal são azeite, castanhas, iogurte e suco de laranja. Do Rio de Janeiro, Flávia Vilela.